Bom dia,
Oi, Nath.
ouvinte do Rumo ao Campo deste sábado. Nós estamos conversando hoje com Ana Flávia Vila, ela que é engenheira química e coordenadora de desenvolvimento de mercado da Vitia. E o assunto é a aplicação aérea de insumos agrícolas biológicos. Porque a história da nossa agricultura, ela é marcada, né, pela busca sempre de métodos de combate às pragas e doenças que prejudicam as plantações. E aí, desde os primórdios, a pulverização terrestre foi uma abordagem para proteger as culturas. No entanto, a tecnologia avançou, surgiram alternativas diferentes, e entre elas, a pulverização aérea de insumos biológicos agrícolas. Bom dia, engenheira Ana Flávia. Gostaria que você nos falasse a sua opinião sobre a aplicação aérea.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui no programa falando um pouquinho sobre tecnologia de aplicação de insumos biológicos e principalmente de tecnologia de aplicação aérea. É uma tecnologia que já existe há muito tempo, né? E agora, com a vinda dos drones, é um mercado que tem crescido muito e a Vitia, uma empresa já de 52 anos no mercado, traz aí tecnologias para agregar cada vez mais nessa modalidade de aplicação, de forma que o produtor tenha mais segurança no uso dessas tecnologias, dessas pulverizações, de forma que tenha uma boa produtividade e, claro, com segurança.
A questão da aplicabilidade da pulverização aérea, ela é melhor em aviões de pequeno porte, através de drones? Como é que é, Ana Flávia?
Olha, Tânia, o que a gente tem hoje de resultado é o seguinte: mesmo com pulverização terrestre, a gente sempre fala, né, para o produtor que pulverização eficiente é aquela pulverização onde a gente tem uma boa regulagem, uma boa calibração. Então, para aplicação na modalidade aéreo, seja por aviões ou por drones, independente do porte, uma boa regulagem, uma boa calibração, respeitando condições climáticas, fazendo uso aí da tecnologia, respeitando qualidade de água, ordem de mistura, o uso de adjuvantes na aplicação via drones é imprescindível, assim como no avião. Então, são manejos que a gente tem que adequar para aplicação aérea para que seja assim o produto chegar efetivamente no alvo para ter um bom controle.
Até porque a cultura, ela acaba não sendo amassada, digamos assim, né, Ana Flávia? Porque, sem querendo ou não, acaba se perdendo quando coloca uma máquina andando por sobre a produção, né?
Sim, quando a gente fala de pulverização terrestre, hoje a gente tem espaçamento entre as culturas aí. Se a gente não tiver uma boa regulagem, calibração desde o plantio, quando vai fazer a pulverização, nós teremos aí um amassamento dessa cultura, seja milho, seja soja, trigo e diversas culturas. Então, a aplicação via drone, a aplicação aérea, veio com mais essa vantagem para as pulverizações, onde aí eu reduzo as perdas por amassamento de plantas e até estragando, de certa forma, o cultivo, né?
Com certeza. Bom, Ana Flávia, quando se fala na implementação bem-sucedida da pulverização aérea, tem alguns detalhes que são extremamente importantes e o principal deles é a preparação da calda. É isso?
Perfeito. Uma vez que a gente está falando de pulverização de baixo volume, né? Quando nós tratamos aí de drones, a média no Brasil hoje de pulverização está sendo uma taxa de aplicação de 10 litros por hectare. Então, para as pulverizações via drone, a gente tem que dar uma atenção muito grande, porque a gente não vai sair da pulverização terrestre, onde se usa normalmente 80, 100 litros por hectare, dependendo da região, né? Para passar a utilizar a pulverização por drones com um número de produtos de mistura em tanque para aplicação via drone, porque a gente vai saturar essa calda. Então, a gente tem que partir da premissa que o drone não tem um sistema de agitação. Então, o preparo dessa calda é essencial que seja feito, e assim que preparada em sistema de agitação ali em tanque de pré-mistura, né, já seja adicionada no drone e seja aplicada. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com produtos de formulação WG, WP, porque a solubilidade, ou então até o uso de óleos, suspensões concentradas, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque senão isso vai ter uma separação de fase. Hoje nós temos drones de diferentes marcas e modelos que a capacidade ali, a vida útil da bateria para fazer uma pulverização, dura aí em torno de 9, 10 minutos, dependendo do porte, até 15 minutos, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande que esses 15 minutos da pulverização, esse produto não vai ter uma separação em tanque, ou então uma decantação, porque isso ocasionaria entupimento de bico, entupimento de pontas aí, e aí o operacional acaba sendo prejudicado.
Ana Flávia, quando é que se indica o uso de drone e quando é que se indica o uso do avião para essa pulverização?
Certo, o primeiro ponto é a legislação, tá? Cada estado tem uma legislação quando se fala em aplicação, pulverização aérea. Então, o primeiro ponto é a partir de quê? O estado tem uma legislação que permita a pulverização aérea. E aí, o uso de avião está mais indicado naquelas situações de grandes áreas, áreas maiores, certo? E quando se trata do drone, a gente pode partir para áreas menores, por exemplo, ou áreas onde o terreno é muito acidentado, onde o avião não poderia fazer uma aplicação, ou os vizinhos, por exemplo, têm culturas diferentes, cultivos diferentes, onde o avião teria aí uma pulverização que afetaria, por exemplo, né? O drone a gente consegue fazer uma pulverização mais pontual e isso traz muito mais segurança para as pulverizações. Então a gente tem diferentes rendimentos, né, entre avião e drone, e isso também pode auxiliar no momento, na hora da escolha aí da modalidade de aplicação.
A altura do drone tem alguma coisa a ver para que haja um sucesso maior na pulverização aérea, Ana Flávia?
Sim, sem dúvidas. A altura do drone, assim como o avião, vai definir a largura de faixa de deposição dessa pulverização. Então, quanto mais alto esse drone voar, maior é a faixa de deposição. Entretanto, a gente tem um problema muito grande com perdas por deriva, que é aquela perda onde eu tenho alto índice de vento ali e as gotas não vão chegar efetivamente no meu alvo. E aí a determinação dessa altura, com assistência aí, de agrônomos, técnicos agrícolas ou até engenheiros químicos da área, é imprescindível para que seja definido a melhor altura para aquele cultivo, para aquela região, para aquela fazenda. Isso tem trabalhos com papéis científicos, que é o mais básico, e até a inspeção de faixa de deposição, que é o famoso IFD, que muitas empresas já fazem hoje.
Ana, além das condições climáticas, o horário em que é aplicado esse produto, ele tem alguma relação para que haja sucesso na aplicação desse produto?
Com certeza, principalmente quando a gente fala em defensivos biológicos, onde a Vítia hoje é referência no Brasil, Brasil, Paraguai, para estar trabalhando com esses defensivos à base de fungos, bactérias, é imprescindível, porque os defensivos biológicos têm um melhor desenvolvimento em temperaturas menores, umidade maior e baixa deriva aí para a gente ter mais produto chegando no alvo, né? Claro que sempre com o auxílio de um adjuvante. E quando a gente tem esses melhores condições climáticas, é no período noturno. Então, se tratando de biológico, hoje a gente já tem drones que trabalham à noite, e aí é essencial que seja feito no período noturno. Isso impede que seja feito durante o dia? Não. Tem produtos biológicos hoje da Vitia, que nós temos protetor UV, por exemplo, que é uma tecnologia muito boa, mas que o ideal é que seja feito noturno. Entretanto, a gente tem que se atentar bastante com relação a pragas. Por quê? Tem pragas que têm aí uma maior visibilidade, uma maior movimentação no período diurno. E aí vai muito do agrônomo ali, o gerente da fazenda, para indicar o melhor horário. Claro que considerando que horário é diferente de momento de aplicação, né?
Se percebe uma evolução constante desde que começou a pulverização aérea, Ana?
Desculpa, poderia repetir, por gentileza?
Desde o momento em que se passou a utilizar a pulverização aérea, se pôde notar que houve um relativo sucesso na qualidade da produção?
Sim, e a qualidade da produção a gente tem que relacionar, na verdade, a manejo e não só em modalidade de aplicação. Uma coisa que tem que ficar bem claro para o produtor é que a regulagem, a calibração, a escolha, do momento de aplicação, o manejo de preparo de calda, a escolha de um produto é essencial. E o sucesso, dessas pulverizações, a eficiência, a eficácia da produtividade está ligado ao manejo. E o produtor, hoje em dia, ele está muito mais aberto a essas tecnologias. Então, qualquer modalidade de aplicação é eficiente. Cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens. E quem determina isso são os especialistas, que são os produtores, com auxílio de agrônomos, de assistência técnica, in loco.
Ana, a gente agradece a sua participação.
Tânia, eu que agradeço. A Vítia fica à disposição, assim como eu, para qualquer tipo de dúvida, e fico aqui aberto para algum questionamento.
Esta participação de Ana Flávia Vila, engenheira química, coordenadora de desenvolvimento de mercado da Vitia, falando sobre a aplicação aérea de insumos agrícolas biológicos aqui no nosso programa Rumo ao Campo.